Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre educação no Brasil com a educadora Irene Reis dos Santos e a presidente do projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel. A edição de 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, apontou que 4 em cada 10 adolescentes brasileiros não conseguem identificar ideia original, principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros e entender um experimento científico simples. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da Universidade de São Paulo, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Irene Reis dos Santos é educadora do CORE, Comunidade Reinventando a Educação, entidade do terceiro setor, que fomenta parcerias em prol da educação pública. É mestranda em Ciências da Educação pela Universidade do Uruguai e também colunista do Observatório do Terceiro Setor. Ana Letícia da Silva Maciel, ela é presidente do projeto Âncora, associação civil beneficente, que visa atender crianças e adolescentes de baixa renda com experiências educacionais, culturais, artísticas e esportivas que complementam o ensino escolar. Ana Letícia deixou o cargo de profissional de gestora de TI em uma multinacional para matricular os filhos na escola do projeto e atuar pela instituição. Boa tarde, Irene.
Boa tarde, João.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania, Letícia.
Obrigada.
Inicialmente, como é que vocês veem a educação no Brasil?
Eu entendo a educação no Brasil como ainda a área de maior necessidade de investimento hoje, né? A gente precisa começar a investir seriamente em educação, na qualidade da formação dos educadores, na estrutura predial das escolas públicas, para que a gente possa começar a avançar.
Eu vejo que no Brasil está rolando uma certa esquizofrenia na educação. Tem movimentos muito fortes, tem coisas muito legais acontecendo, ao mesmo tempo que um sucateamento acontece em paralelo. Então, existe um investimento numa certa faixa e um abandono numa outra.
Principalmente na escola pública. Como se pode mudar esta realidade?
Esse precisa ser um projeto de governo sério, né? Porque, como Darcy dizia já há bastante tempo, parece que o projeto de governo é o contrário disso, né? É o sucateamento. Ou não faz nenhum sentido a esquizofrenia, como diz a Letícia, do que está acontecendo. Ou seja, se você quer um país de qualidade, você precisa investir em educação de base, claro, e precisa dar oportunidades de acesso ao ensino superior. Aqui ou se faz uma coisa, ou se diz que se faz uma coisa, ou se diz que se faz outra. Então, em governos anteriores, se disse que ia se investir no ensino superior. A educação de base ficou abandonada. Agora, que vai se investir na educação de base. E aí, a gente está sucateando ainda mais a universidade. A verdade das coisas é que tanto a educação, tanto o ensino básico, quanto o ensino superior, estão sem investimento, né? A gente conversava antes, né, Joel, que não há muito tempo, né, mas quando a gente era jovenzinho, na escola pública, a gente convivia com todas as classes sociais. E isso era muito bacana, porque a classe social de menor poder aquisitivo, ela está lutando pela sobrevivência, não é certo? Então, ela não tem condições, ela não sabe sobre os seus direitos e nem tem mecanismos, ferramentas de reivindicação. A outra classe sabe onde reivindicar, sabe como cobrar e não está batalhando para botar comida na mesa, sabe? Então, quando as classes eram misturadas, essa classe que tinha mais condições protestava, reivindicava e fazia com que a coisa acontecesse também, sobretudo na educação pública, né? Essa classe ausente da educação pública, ela alimenta o clientelismo da escola privada, que também fica engessada, porque alimentada por ela, ela passa a ser o patrão e passa a determinar questões pedagógicas, não é certo? E a escola pública fica abandonada, porque não tem quem lute por ela, quem reivindique, porque as pessoas ainda estão lutando para botar comida na mesa. Perceba que as soluções não são isoladas, não existe só cuidar da educação. Existe cuidando de todos os contextos, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Isso é muito pensamento complexo, né? Do Edgar Morin. Não é possível a gente falar de educação sem a gente falar de sociedade como um todo. E sem a gente unir todos os conhecimentos em prol também de um todo que começa na infância.
Letícia, você concorda que existe um apartheid na educação brasileira?
Concordo e acho que não é só uma questão de política pública, sim, política pública em primeira instância, mas o envolvimento efetivo da família, a participação, o que a Irene está explicando, que existia esse movimento de cobrança, de participação por parte da família, hoje não existe. E o que acontece na escola pública é uma cobrança a partir de uma necessidade que não é a da educação em si, é a do desempenho ou do retorno financeiro no futuro. Então, essa participação da família a partir do que é educar. Né? O que eu quero para esse meu filho? Em última instância, a própria criança, o empoderamento desse jovem, dessa criança, falar e participar desse processo, da construção desse currículo. Né? Então, essa mobilização de quem está lá na ponta. Tem a política pública que não está acontecendo, que realmente a gente precisa que isso seja implementado, mas tem quem está recebendo esse serviço estar efetivamente participando.
3,5 milhões de alunos de escolas públicas, municipais e estaduais do país foram reprovados ou abandonaram os estudos no período.
Essa desmotivação, ela é mobilizada por duas coisas básicas, né? Uma é a necessidade, não se é possível em certas situações se manter na escola porque se precisa sustentar a família, se precisa trabalhar. E tem a desmotivação pelo que está acontecendo ali. Por que eu vou continuar aqui? Que sentido tem isso daqui? Eu não estou adquirindo nada, não tem uma entrega acontecendo, porque eu não tenho conexão. Eu não tenho conexão com esse educador que está dentro da sala, não tenho conexão com as demais crianças que estão aqui. Não existe mais vida dentro da escola.
Em 2018, 453 mil alunos pretos e pardos abandonaram escolas estaduais e municipais em todo o país. Irene, como nós resolvemos essa questão?
A Letícia deu um gancho importante, né? Que é empoderar esses jovens. Então, claro está, de novo, a pirâmide das necessidades básicas, a gente precisa olhar para isso. Então, esses jovens estão sustentando as famílias, eles precisam contribuir financeiramente com a família desde muito pequenininhos, né? Então, por isso que a gente vê muitos meninos no farol pedindo dinheiro e outras coisas por aí. A grande questão é empoderar esses jovens para que eles possam participar dentro da escola, em instâncias de decisão nessa escola, então grêmios estudantis ou grupos de responsabilidade, e a partir daí ele se sente pertencente. Ninguém sai de um grupo quando pertence a ele, né? Seja esse grupo qual for. E o qual for é que é o importante. Se ele cai, por exemplo, num grupo marginal, de drogas ou de tráfico de drogas, enfim, vai ter mais dificuldade para sair desse grupo, porque se ele for pertencente a este grupo, puxa, a gente perdeu esse jovem. Então, qual deveria ser, digamos, a meta da escola, né? Fazer com que esse jovem fosse pertencente àquele grupo, que naquele grupo ele aprendesse a tomar decisões no micro-universo e que o fortalecesse para tomar decisões maiores em outros âmbitos.
A arte tem captado essas distorções, né, que existem no ensino brasileiro, na educação brasileira. E a música, sobretudo. Você escolheu uma música, Estudo Errado, com o Gabriel, o Pensador.
O Gabriel tem uma linguagem jovem, chega ao jovem. Depois é o ressignificar a educação. Como a gente pode ressignificar a educação para esse jovem? Como essa educação pode fazer sentido para esse jovem? Será que a educação é mesmo só chegar na escola e aprender conteúdos e reproduzir conteúdos e de maneira tradicional e tal? Então, o que é o estudar certo?
Tirei um 10 na prova, me dei 20, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei todo. assim eu não raciocino. Não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato, mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo, porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente, e sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante, ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama.
Deixa eu dormir.
Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso, ou que a minhoca é hermafrodita, ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Não, a aula, matei a aula porque não dava. Eu não aguentava mais e fui escutar o pensador escondido dos meus pais, mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam.
Esse não é o valor que um maluco merecia.
Ih, sujou, hein? O inspetor.
Acabou a farra, já passaram do coordenador.
Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída, mas o ideal é que a escola prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais, e não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10.
Oh, não.
Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade. Vocês tratam a educação como um negócio, onde a ganância, a exploração e a indiferença são sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio.
Juninha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio.
Mas é só verdade, professora.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nossa entrevista é sobre educação no Brasil, com a educadora Irene Reis dos Santos e a presidente do Projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel. Letícia, recentemente nós tivemos um ocorrido, os famosos pancadões que acontecem em São Paulo, e existem dezenas deles na cidade, morreram 9 jovens na comunidade de Paraisópolis.
Coisa mais triste que a gente podia viver essa semana, a partir da percepção de que basta mudar a latitude e longitude do que está acontecendo, que muda totalmente o cenário. Então era porque era naquele lugar com aquelas pessoas que foi daquela maneira. Nada justifica. Nada, nenhum dos argumentos que possa ser usado justifica o que aconteceu ali. Não foi o primeiro nem vai ser o último. Infelizmente, a gente está num contexto onde tem gente que apoia. Tem pessoas que olham para isso e falam, ah, tinha que ser assim mesmo, esse é o melhor que a gente pode fazer. E não, acho que a gente tem que chegar nesse ponto da indignação, né? De o movimento ser a partir de quem está lá. Quem está lá ter voz. A gente não ouviu ninguém que estava lá. No máximo, a gente ouve o pesar de uma família que perdeu o filho, mas e as outras crianças que têm a mesma idade, que vivem a mesma coisa, e o pânico e o medo? Recentemente, nas redes, teve uma pergunta que falou assim, e se o racismo acabasse hoje, o que você faria? Gente, é muito triste você escutar certas respostas, né? Eu entraria num shopping de chinelo. Eu não teria medo de entrar de mochila numa loja. São coisas assim que a gente não faz ideia por sermos brancos. e por morarmos em determinado lugar. Então, assim, a gente dar voz a isso, a gente nunca ouve isso que está sendo dito, é uma realidade que está se perpetuando e a gente está defendendo isso. Então, acho que é um momento, é uma forma de você olhar para isso e falar, não está legal, vamos mudar, mas, assim, a partir de quem está lá? Não é a gente aqui fora, brancos, morantes de outro lugar, que a gente vai dizer o que fazer lá. É escutar o que, que esse povo está querendo.
Irene, por que, que a educação no Brasil virou um caso de polícia?
A grande questão é que a polícia não está conseguindo também levar essa humanidade, né? E puxa, não conseguiria mesmo, com uma arma na mão, com uma truculência, uma falta de preparo e tudo mais, né? Então, o que, que a gente precisa? De uma reinvenção da educação, como a gente defende dentro da nossa comunidade, que abra caminhos para a metamorfose da humanidade. Isso que a Ana Letícia está falando, por exemplo, sobre o que aconteceu em Paraisópolis, não foi outra coisa, foi só uma falta de humanidade. Se a gente olhasse para o outro com humanidade, não importa se a gente fosse polícia ou não, inclusive na educação, falta humanidade. É isso, a gente precisa de uma educação que contribua com o nosso desenvolvimento como seres humanos, que não tem a sua humanidade já desenvolvida. É algo que está em desenvolvimento, a gente precisa de muito investimento para que isso aconteça.
Aí entra as políticas públicas, né? Elas estão falhando quando você observa o que aconteceu com esses jovens aí na zona sul da cidade?
Política pública não é que ela falhe, é que ela não existe. Eu estou participando, por exemplo, da Comissão de Políticas Públicas do município, onde está o projeto âncora, que é a Cotia. A gente se baseia lá na comissão com dados que vêm de censo. Dados que são totalmente fora, né, descolados da realidade. E nós que estamos disponíveis, né, passíveis de participar da definição das políticas públicas, pelo menos da proposição delas, a gente está vivendo no chão da escola, a gente está vivendo a realidade. A gente sabe, a gente olha para aqueles dados, não faz sentido. Ou seja, se torna uma inviabilidade você propor alguma coisa que você sabe que é necessária se os dados não batem com aquilo. Então, a resposta é não, mas isso que você está pedindo aqui não existe. Essa carência aqui não existe. Essa necessidade não está aqui no dado. Então, existe um descolamento do dado, da informação que permeia e que permite você criar política pública. Ou seja, existe um descolamento de quem está fazendo a política pública ser quem vive as questões. Então, assim, de fato, os líderes comunitários, os jovens, estarem lá e serem ouvidos de verdade, independente dos dados do censo. Existir uma humanização da política pública, você trazer o ser que vive aquilo para dizer o que ele precisa de fato.
Como trazer o brasileiro para essa realidade, transformar esse momento num projeto novo?
O brasileiro já está nessa realidade, essa não é uma questão. Eu acho que as pessoas sabem do que está acontecendo, principalmente os jovens que estão passando isso na pele, né? A questão é a gente começar a olhar para além da nossa família, né? Então, quando eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu vou lá e boto meu filho na escola particular. Ponto, resolvi o meu problema. Se eu que tenho esse um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de acesso, em vez de ir lá e botar o meu filho na escola particular, eu começo a me juntar com essas outras famílias e lutar pela educação pública e provoco o esvaziamento da escola privada, pronto. Hoje não, hoje a gente não faz isso, hoje a gente segrega. Tanto na escola pública quanto na privada, a gente segrega. Então, se eu tenho um projeto social, por exemplo, eu só posso atender gente sem recurso. No momento em que eu começo a abrir para gente com recurso também conviver naquele mesmo espaço, eu passo a ser questionada. Não, isso não era para acontecer. Se eu tenho uma escola privada, eu só vou ter gente que possa pagar e que pertence àquela classe social. Eu não quero nem dar bolsa para outras pessoas. Você sabe que por lei, a escola privada precisa ter, sim, as cotas, né? O que as escolas privadas fazem e acabam mantendo a segregação? Põe outro prédio. Então, tá, esse é o bolsista, essa aqui é a escola que a gente mantém, porque a lei obriga, mas ela vai ficar em outro prédio, não precisa conviver com as pessoas dessa classe social aqui que estão nesse prédio. Então, é o que você falou no começo, que sim, há um apartheid, a gente precisa assumir isso. E só no momento em que a gente assumir isso, a gente consegue mudar o quadro das coisas e as pessoas voltam a conviver. Essa humanidade só se desenvolve quando há convivência e a gente está segregando a convivência. Então, o espaço do rico é o shopping tal, né? O espaço do pobre é o outro. Né? Ou nem é. Então, a gente vai colocando as pessoas em espaços. Quando a gente leva, por exemplo, alunos de escola pública para fazer formações no Novo Hotel Jaraguá, ali na Paulista, eles chegam com olhos arregalados. Esse aqui, eu estou aqui, é isso mesmo? Eu posso entrar aqui? Né? Diz, claro que você pode entrar aqui. Essa é uma outra questão dos projetos sociais. Muitas vezes os projetos sociais acabam vinculando ainda mais as crianças ao espaço periférico, de maneira que ela continua sem entender que a cidade inteira é dela e ela não ocupa outros espaços, principalmente a paulista.
Muito bem, pelo que a Irene falou, a escola incorpora os preconceitos, o racismo, os preconceitos em geral da sociedade. Como resolver isso?
A gente está vivendo hoje uma realidade no Projeto Âncora que não veio a partir disso, mas que está cuidando disso indiretamente, que é cuidar das relações humanas, independente de quem seja, criança com adulto, adulto com adulto, criança com criança, independente da cor, do sexo, da raça, da idade. Então, o que começou a acontecer? A partir da comunicação não violenta ou de qualquer outra ferramenta que a pessoa se sinta confortável, a gente cuida das relações, seja a questão que for que esteja acontecendo, não existe filtro, avaliação, isso aqui é importante, isso aqui não é. Qualquer questão, qualquer conversa que precise acontecer, ter uma mediação. A partir disso, a gente descobriu que faltava uma coisa para que a gente não precisasse disso, que era você respeitar o outro a partir de tudo que ele tem. Mesmo sendo uma criança, ela traz uma ancestralidade, ela traz uma inteligência, ela traz uma experiência. E muitas vezes o educador olhava para isso e falava, não, é só uma criança, eu tenho muito mais a aportar. Não necessariamente, né? Então esse respeito do que o outro traz e do que o outro é, independente do que aparenta ser, muda tudo, né? Então você começa uma conversa largando todas as armas, largando todos os filtros e avaliações prévias. Então, assim, não é permitido nesse ambiente de confiança você trazer pré-julgamentos, pré-conceitos. Então, isso muda tudo. Eu acho que o que poderia mudar, talvez, num ambiente escolar é você começar, de fato, a cuidar das relações humanas.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Irene Reis dos Santos e Ana Letícia da Silva Maciel para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 13 de dezembro de 1968, escreveu-se uma das páginas mais tenebrosas de nossa história. O AI-5, ato institucional número 5, tornou o regime fundado em 1964, autodenominado Revolução, uma ditadura militar sem máscaras. O então presidente da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva, fez publicar um texto normativo com não mais de 12 artigos que possibilitava o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e das Câmaras de Vereadores a qualquer tempo, bem como intervir nos estados e municípios, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, cassar mandatos, suspender as garantias dos juízes e o direito ao habeas corpus, garantia individual milenar. Não é segredo que o autor intelectual do AI-5 foi o então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, professor do Largo de São Francisco, que ocupou por 2 mandatos o cargo de reitor da Universidade de São Paulo. O jornalista e historiador Hélio Gaspar, em seu livro A Ditadura Envergonhada, descreve os eventos da sexta-feira 13 de dezembro de 1968 do seguinte modo. Pela primeira vez desde 1937 e pela quinta vez na história do Brasil, o Congresso era fechado por tempo indeterminado. 3 meses depois da edição do AI-5, estabeleceu-se que os encarregados de inquéritos políticos podiam prender quaisquer cidadãos por 60 dias. Estava montado o cenário para os crimes da ditadura. Os reflexos do AI-5, prisões, tortura, mortes, exílios, entre muitos outros horrores, são o que Gaspari denomina como a noite, que duraria 10 anos e 18 dias. É constrangedor lembrar desses fatos que miseravelmente mancharam a história do país e da universidade. Mas é mais constrangedor ainda ver as manifestações indecorosas do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sobre um novo AI-5. A manifestação poderia até ser vista como fruto de um destempero ou como uma blague, uma piada, mas mesmo assim seria gravíssima, pois sugere que por qualquer motivo, por mais fútil que seja, ou pelo que o deputado chamou de radicalização, poderia ser cogitada a opção da via autoritária e do mais grosseiro e violento desprezo pela Constituição. Em 1968, o AI-5 prometia combater, abram-se aspas, a subversão e as ideologias contrárias às tradições do nosso povo e lutar contra a corrupção. As semelhanças com o discurso extremista atual são muito grandes e devem servir de alerta para que democratas sinceros no Congresso, no Judiciário e na sociedade reajam e reafirmem os valores de nossa Constituição. Vamos torcer por isso. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa entrevista sobre a educação no Brasil com a educadora Irene Reis dos Santos e a presidente do Projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos falar um pouquinho do Projeto Âncora? Qual foi a principal preocupação? Ele incorpora uma ideia importante que veio de Portugal, né, de uma escola aberta, de uma escola que levasse em consideração as características de cada criança, né, e não é uma educação homogênea, que procurava engessar o aluno. Como tem sido essa experiência aqui no nosso país?
Linda e desafiadora. Não é fácil, não é fácil principalmente a partir de quem está fora. Né? Então, assim, a gente justificar e explicar e fortalecer para quem não vive essa realidade. Para quem está dentro, é incrível o processo de evolução que acontece na criança, na família, no educador, em todo mundo. O aprendizado que se dá é para quem está lá. Todo mundo aprende o tempo inteiro. Então, assim, o que acontece? A partir da vontade da criança, do interesse da criança, seja lá qual for, a gente não julga. Tem criança querendo estudar a Barbie, tem criança querendo estudar a plantinha tal. Tem de tudo. A partir do interesse dela, você traz todos os conceitos possíveis. Tudo que tiver afinidade com aquele assunto, você tenta trazer. Ou seja, a partir da vontade, ela desenvolve o aprendizado. E aí, isso é um desafio para o educador, para ele pensar nas possibilidades, o que ele pode acrescentar naquele estudo ali. É multidisciplinar, ele tem que interagir com os demais educadores para trazer o máximo possível de conhecimento. É desafiador para a criança, porque assim, ela tem uma vontade de estudo, mas ela não faz a mínima ideia do tamanho do que virá ali. Então, da disciplina, dela cuidar do tempo, né, dos recursos que ela tem para estudar. E da família, que não tem uma prova, não tem um dever de casa, não tem algo palpável para avaliar o que essa criança está aprendendo. Então, é muito complexo. Então, a gente, ao longo desses 7 anos em que a escola existe, a gente foi desenvolvendo os recursos que passaram a se tornar necessários. Então, ele foi inspirada na Escola da Ponte, né, de Portugal, mas hoje ela tem uma realidade mais brasileira em função das necessidades. Continua não tendo prova, continua não tendo aula, nem dever de casa. A gente mantém os princípios, isso aí a gente não muda, mas as necessidades vão sendo cuidadas.
Irene, por uma educação transformadora é necessário capacitar o professor, né? E que hoje tem que compreender que o seu papel é de facilitador. Como fazer isso num ambiente que nós temos aqui na educação brasileira?
Que sim, é necessário capacitar o professor, mas há muito professor muito bem capacitado e que não consegue mudar a sua prática porque é impedido por uma gestão ainda engessada. Então, de novo, a solução nunca está só num lugar, né? Então, o jovem demanda uma educação disruptiva, uma educação dialógica, que pelo menos abre espaço para escutá-lo, né? Para que ele possa construir um roteiro de estudos, dizer sobre o que ele está interessado em aprender e tudo mais. Há muitos educadores, e aí é no que mais a escola pública e a privada se assemelham, sabe? Porque há muitos educadores, tanto na pública quanto na privada, que já têm uma formação bem disruptiva, que já consegue saber sobre metodologias ativas, conseguiria atuar como um facilitador, mas é impedido pela gestão. Na escola privada, além de ser impedido pela gestão, é impedido pelo clientelismo de uma família que paga, que acha que entende de educação, porque todo mundo de futebol e educação entende tudo, acha que entende de educação e que a educação, aliás, precisa ser como no tempo dele. Exigir lição de casa, exigir prova, exigir resultado e acesso às melhores universidades, mesmo que o menino nem saiba que carreira ele quer seguir, sabe?
Nós temos aí uma contradição muito grande, né? Vocês preparam um aluno, tratam um aluno como um futuro cidadão, como um cidadão, incorporam sua família nas atividades, mas aí ele volta para a realidade. E a realidade brasileira é o desemprego, a falta de condições econômicas para sua família sobreviver. Como é que vocês conciliam essas contradições?
Conciliar não é bem a palavra, né? A gente cuida a partir do que chega, né? Então, esse é o primeiro ano, 2019, onde está se formando o primeiro, terceiro ano do ensino médio lá. Então, antes desse ano, a gente não estava vivendo exatamente essa realidade. Mas esse grupo do ensino médio, ele entrou no primeiro ano há 2 anos atrás. Então, assim, eles já começaram a demandar, ou seja, os projetos que eles traziam, os interesses, já começavam a mostrar o que eles queriam. Tem de tudo. Tem criança que não quer prosseguir numa universidade e quer estar pronta para o que ela vai desempenhar profissionalmente. Então, ela quer se capacitar profissionalmente. Tem criança que quer se capacitar para passar numa entrevista de um menor aprendiz, quer começar a entrar em grandes empresas. Tem criança que quer ir para a USP. Não é uma universidade, ela quer a USP. Então, o projeto dela tem que ser a USP. Tem de tudo, tem ETEC e tudo mais. Então, a gente manteve a mesma linha de interesse da criança. Então, a gente foi cuidando conforme a necessidade. E trazendo essa família para junto, porque tinham situações em que a família esperava uma coisa e a criança queria outra. Então, assim, o nosso desafio foi cuidar basicamente disso. E aí, a criança sai do projeto âncora totalmente capacitada para aquilo que ela escolheu. Então, assim, não acontece essa situação de ter um lugar que ela quer ir e que ela não está pronta para aquilo ou que aquele lugar não está pronto para ela. Ela escolheu aquele lugar, ela vai se preparar para aquilo. Agora, teve um grupo que resolveu nada disso. Eu não quero nem a universidade e nem esse mercado que está aí. Eu quero criar uma coisa nova. Eu quero criar um mercado que vai me absorver.
O espírito empreendedor.
Super, mas assim, inovador, disruptivo. Aquela coisa que você não faz ideia. Não é criar um mais do mesmo, entende?
Vamos ouvir uma música da sua escolha?
Cuidar do meu jardim. Acho que é isso que a gente tem que fazer na vida. Cuidar do nosso jardim. Que esse nosso jardim seja a gente mesmo, seja o ambiente que a gente trabalha, seja essas crianças da escola.
Vamos ouvir O Meu Jardim com Vanderlei.
Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minha fonte, meus favores. Regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha luta, minha vida, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Cuidando bem de mim. cuidando bem de mim.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Os quatro países nas posições mais altas no Índice de Desenvolvimento Humano 2019, publicado esta segunda-feira na Colômbia, não sofreram alterações, com a Noruega na primeira posição, seguida da Suíça, Irlanda e Alemanha. Em relação aos países lusófonos, Portugal continua sendo o único Estado na categoria de países de desenvolvimento humano muito alto, mantendo a 40ª posição. O Brasil desceu uma posição, do lugar 78 para 79, e continua na lista dos países de alto desenvolvimento humano. Cabo Verde está no grupo dos Estados de Desenvolvimento Humano Médio, tendo subido da posição 128 para 126, assim como Timor-Leste, que mantém o lugar 131. São Tomé e Príncipe passou de 138 para 137. Angola, que está na mesma categoria, foi o único país que fala português a cair duas posições, do lugar 147 para 149. Guiné-Bissau e Moçambique permanecem na lista de baixo desenvolvimento humano. Moçambique manteve a posição 180, enquanto a Guiné-Bissau caiu de 177 para 178. O Níger ocupa a posição mais baixa do ranking, seguido pela República Centro-Africana, Chad e Sudão do Sul. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nossa entrevista é sobre educação no Brasil, com a educadora Helene Reis dos Santos e a presidente do Projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
No programa de hoje, nós vamos ouvir o professor Christian Ducker a respeito de um incômodo generalizado que envolve alunos da escola média e das universidades. O que está acontecendo, Christian?
Há um crescimento, não é só um fenômeno brasileiro, mundial, dos padrões de sofrimento na escola, com o cutting, né, as meninas se cortando, com os droppings, né, as pessoas que saem, que caem fora das escolas, e com as depressões, com as ansiedades crônicas. E isso parece assim, se aprofundar quando a gente vai para o universo das universidades e também das pós-graduações, onde as taxas de suicídio crescem, onde a decepção e o desconforto com a situação de aprendizagem e ensino assim, coletiva, parece ter se tornado algo da maior importância. Vários elementos podem ser alocados para isso. Por exemplo, a ideia de que, junto com a linguagem virtual, junto com as redes sociais, a gente tem uma outra experiência do tempo e da fala. Né? Então, falar, como nós estamos fazendo aqui no rádio, é diferente de escrever. na escrita de um WhatsApp, você regula o seu tempo. Você define quando você quer responder, como você quer responder, quer usar uma imagem, usar um meme. Na linguagem oral, as coisas acontecem naquele tempo e você não pode negociar isso. Então, há cada vez mais jovens que se atemorizam com o que, que eu vou fazer se a fala vier para o meu lado. Né? E outros que se sentem assim, humilhados, segregados, porque não conseguem performar nesse espaço que se tornou muito mais arriscado. Né? Mas há muitos outros motivos para esse crescimento do sofrimento, entre eles a dificuldade cada vez maior de lidar com ambientes muito institucionalizados e muito verticalizados, ou seja, relações de autoridade que não são relações comunitárias, de compartilhamento, de cocriação, de fazer coisas juntos e que privam, né, ou expõem aquele aluno a uma situação de muitas vezes de comparação narcísica e de competitividade com relação assim, à sua imagem dentro da sala, como os outros vão vê-lo, como aquilo vai implicar na sua carreira, né? Quer dizer, de repente as coisas começaram a ficar muito sérias. Cada movimento ele começou a ser contabilizado de uma maneira muito específica, muito prolongada e, ademais, com essa memória eterna que vai ficar gravado para sempre, que são as nossas intervenções, então, nas redes sociais, né? Tudo isso concorre para um cenário de hiperindividualização. Tudo isso concorre para um cenário em que o sofrimento, em vez de ser partilhado, em vez de ser uma alavanca para a gente pensar junto e para a gente estar junto, acaba sendo simplesmente absorvido numa moral individualista da culpa. E isso vai terminar ou no pânico, ou na ansiedade, ou na depressão. É isso, Joel.
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Danker.
Irene, a preocupação do CORE, que é criar parcerias no terceiro setor, tem enfrentado muita resistência nesse processo de parcerias e buscando uma nova educação para o país?
Não sei se resistência é a palavra, Joel. A gente tem sido procurado por algumas escolas públicas. Aliás, alguns educadores me perguntam, mas por que você não abre uma escola? Eu falo, bom, claro que isso está no meu radar, um dia eu quero fazer isso, é um dos meus sonhos, mas para começar, eu senti a necessidade de apoiar as que já estão. Né? A gente sempre quer começar uma coisa nova, mas sem resgatar o que estava antes. Né? E aí a gente achou que era muito importante apoiar quem já está fazendo educação. A nossa primeira missão é apoiar quem está na escola pública ou privada, né? Porque a gente entende que ambas precisam desse apoio. E não é fazer parceria só com o terceiro setor, na verdade é fazer parceria entre os setores, é juntar a escola pública, privada e terceiro setor em prol de uma educação para o desenvolvimento humano, integrando escola e comunidade. É promover o diálogo, é isso que a gente quer e é isso que a gente entende que está faltando. A empresa não entende quais são as necessidades de uma escola, né? E no momento em que a gente leva isso para a empresa, ela começa a ficar mais atenta. Isso muda o jardim de cada um. Quando a gente conversa com o executivo, por exemplo, explica para ele a condição da escola pública, ele começa a observar com mais cuidado a escola privada onde está o filho dele e começa a repensar isso. Então, o que devia ser só uma troca em que ele ia olhar para o mais carente, que é a escola pública, passa a ser um aprendizado para ele, para que ele fique mais atento para a escola privada também onde o filho dele está. Então, é isso que a gente faz. A gente vai e tenta fazer esse diálogo, essa mediação, para que os setores se juntem.
Falta um projeto coletivo, pensar a educação como um projeto coletivo.
Falta um projeto coletivo, mas na verdade faltam iniciativas individuais mesmo, de você acreditar que você tem a capacidade de transformar. Desde o pequeno jardim, eu adorei a música e essa metáfora, desde o pequeno jardim. Então, dentro da minha casa, eu começo a ter uma escuta mais atenta, afetiva e acolhedora ao meu filho. Né? Eu começo a ter uma escuta mais atenta e acolhedora ao meu companheiro, à minha companheira. E por aí eu vou ampliando isso. É um exercício que começa de se escutar também. Bom, então eu começo a escutar mais o meu corpo, mais as minhas necessidades, mais as minhas ansiedades, né? O Christian traz muito essa ideia, né? De como eu cuido do meu psicológico e tal. E a partir daí, cuidando de mim dessa forma tão acolhedora, eu consigo ir ampliando essas relações. E aí é um impacto individual que transforma a sociedade e que transforma o planeta, sabe?
Muito bem, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório.
direitos humanos. São direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor hoje, com a entrevista sobre educação no Brasil com a educadora Irene Reis dos Santos e a presidente do Projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel. Letícia, pelo que eu vi na entrevista de hoje, o individualismo prejudica muito o conceito educacional no Brasil. As classes sociais se fecham entre si, criam muros e escolas para que seus filhos sejam criados. Como podemos contornar esse individualismo que vigora no nosso país?
O problema é o muro. O problema é quando você se fecha. Porque você ter uma iniciativa e você acreditar nela não é o problema. O problema é quando você só acredita nela e desacredita as outras. Então, as parcerias se dão a partir do simples momento em que você abre os portões, a partir do momento em que você está disposto a trocar. Você pode até não concordar, mas a troca existir, o diálogo acontecer. Então, a gente evidencia isso. Lá em Cotia, a gente tenta criar, a partir desse ano, um coletivo onde cada um está fazendo a sua maneira, mas a gente está sentando junto para conversar, porque a criança é a mesma, as necessidades são as mesmas, as famílias são as mesmas e a cidade é a mesma. Então, não tem motivo de ter luta, embate, resistência de um com o outro. Estamos fazendo a mesma coisa, de formas diferentes, mas a mesma coisa. Então, para mim, é isso. Assim, o que muda é a disponibilidade de falar, de conversar, de sentar na mesma mesa.
Em geral, a grande questão é a sustentabilidade, né? Como é que a gente faz para abrir esses diálogos, colocar pessoas em contato e convivendo e garantir ao mesmo tempo a sustentabilidade. E aí, se você me permitir, eu queria até que a Letícia comentasse um pouco sobre isso, como é que funciona a sustentabilidade desse projeto em específico.
Desafiadora. O projeto começou sendo sustentado pelo fundador, recursos próprios, individuais. Desde o falecimento dele em 2011, o projeto teve que correr atrás de dinheiro de alguma maneira. Então, desde o começo foram doações de pessoas físicas que tinham condição de colaborar e pessoas jurídicas de forma incentivada.
Quantas crianças e adolescentes participam do projeto?
Hoje, 130.
130 crianças.
Exatamente pela questão financeira, porque ele já chegou a atender 600 crianças. Então, hoje a gente não consegue atender mais de 130 pela questão da sustentabilidade.
E tem aumentado a demanda com a crise econômica, né?
A fila de espera é de 2 mil crianças e só aumenta.
Todas são gratuitas ou há mensalidades?
Então, a gente nunca cobrou absolutamente nada. A gente tem dois serviços, que é o contraturno e o turno. Né? O contraturno, ele é social, ele nunca vai ser cobrado, é premissa do princípio do que é o serviço. A escola nunca foi cobrada, ela foi sustentada com doações. Esse é o primeiro ano em que está se pensando em algumas famílias pagantes a partir do perfil socioeconômico. Então, quem já está lá tem um perfil que vai cair em bolsa de 100%, mas a gente vai abrir vagas para pessoas pagantes a partir do ano que vem, para tentar se manter.
Ou seja, aquela ideia antiga da escola pública de reunir a sociedade dentro da escola. Ela vai, então, admitir alunos da classe média alta, média.
Quem se interessar por essa educação e o estudo socioeconômico for compatível. A regra vai ser para todos. A mesma regra.
Você acha que pode funcionar, Irene?
Eu acho que sim, Joel. A gente tem algumas ideias contrárias a isso, né? Mas eu continuo entendendo que essas ideias contrárias poderiam se abrir ao diálogo e entender que não se vive só de sonhos, né? Eu sou a mantenedora hoje da Core e eu sei o quanto isso me custa e fiz até vários seguros, porque caso eu morra, a Core precisa continuar. E eu consigo entender que quando o seu Walter morreu, a instituição ficou, claro, um pouco à mercê, porque ele era esse mantenedor. E aí a gente precisa começar a criar estruturas de colaborativas, estruturas colaborativas. Bom, se eu tenho mais recurso e eu colocaria o meu filho numa escola privada, por que não eu colocar nessa escola? E se, o que eu pagaria lá, eu pago aqui. E isso não me faz mais ou menos dono do que o outro que não é pagante. Aliás, entre as crianças, eles nem vão saber quem é pagante ou não. Dentro da Core, a gente faz isso também. A gente tem algumas formações em que o bolsista e o não bolsista estão misturados, ninguém sabe quem é quem.
Então, hoje, o projeto Âncora passa por uma dificuldade de viabilidade econômica. Mas a minha pergunta é, como disseminar esse projeto, estender para outras comunidades, para outros estados? Já pensaram nisso?
O pensamento original da escola era esse, disseminar. Mas, ao longo do tempo, se chegou à conclusão de que igualzinho não será. Né? Cada experiência dessa pedagogia ela vai ser individual. Mas sim, a gente já vem fazendo, desde que a escola existe, consultorias para desenvolvimento de novas escolas, parcerias e capacitação de educadores. Então eles vêm, vivenciam o que é a escola para fazerem a moda deles aonde eles estiverem.
A gente tem um costume que é achar que na educação a gente pode seguir um modelo corporativo. No modelo corporativo tem sucesso tudo aquilo que é escalável. Não é? Em educação, não deveria ser assim. Por quê? Porque a educação deveria estar vinculada ao contexto. Como cada contexto é diferente, tem uma necessidade, uma demanda diferente, cada escola deveria ser diferente. Né? Isso de que eu posso pegar uma metodologia lá dos Estados Unidos, trazer aqui para o Brasil, ou lá de Portugal, trazer aqui para o Brasil, e querer escalar isso tal e qual é o grande erro, sim, da educação. Inclusive das políticas públicas e das secretarias municipais, estaduais de educação. Ah, essa escola é boa porque aquilo que está sendo feito aqui tem que ser feito lá. Não, se o contexto muda, a escola precisa mudar. Não é? E enquanto a gente não se abrir para isso, a gente vai querer escalar modelos. Não dá para comparar o modelo da Finlândia, que tem o tamanho de Santo Amaro, com o modelo com as necessidades de uma megalópole como São Paulo. Não é? E tudo bem que Cotia é bem menor, né? E exatamente por isso não dá para comparar, por exemplo, a necessidade de uma instituição em Cotia com a necessidade de uma escola em Paraisópolis. Não tem como comparar.
Muito bem, então o modelo tem que ser a partir das necessidades da comunidade. Vamos fechar nossa entrevista? Qual o grande sonho, seu Letícia?
Ter essa oportunidade sempre renovada de colaborar. É só esse o meu sonho, porque já está dado. A criança ela já sabe o que ela quer, ela vai fazer com ou sem a minha participação. Que eu tenha a oportunidade de estar junto.
Irene, olhando o futuro, qual é o seu grande sonho?
Que a gente consiga se valorizar como humanidade, que a gente consiga se cuidar mais, se ouvir mais e conviver. Eu acho que se a gente conseguir se respeitar e conviver, todo o resto a gente consegue fazer junto.
Você é uma mulher esperançosa?
Muito. De esperançar, bem freiriana.
O que você espera do ano novo?
Eu espero que no ano novo a gente consiga valorizar mais o sonho do outro e fazer junto.
O que mais você teme de 2020?
Eu não temo. Estou totalmente esperançosa, esperançada. Eu não tenho temor para 2020. A gente está fazendo tudo a partir do que a gente está vendo que a criança quer. Não tem como dar errado.
Agradeço a participação da educadora Irene Reis dos Santos e da presidente do Projeto Âncora, Ana Letícia da Silva Maciel. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado. Não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltamos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.